Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 38. Jó 38. Nós acabamos de cantar que nós louvaremos a Deus, não importam as circunstâncias, né? E sobre circunstâncias difíceis, poucas passagens da Bíblia nos iluminam mais do que o livro de Jó, não é verdade? Se a sua declaração no último cântico que nós cantamos, de que adorará a Deus não importa as circunstâncias, foi uma declaração sincera, e eu acredito que foi, hoje nós vamos entender como isso é possível. Como podemos viver uma vida de adoração a Deus, mesmo em circunstâncias adversas? Como podemos exaltar o nome do Senhor? Como podemos engrandecer ao Senhor, mesmo quando tudo parece dar errado? Eu acho que todos nós já enfrentamos algum momento de luta, de tristeza, de dificuldade, talvez até de dor profunda, que nos coloca a refletir sobre como Deus está lidando com isso tudo. E eu espero que hoje nós possamos compreender um pouco melhor sobre isso. Jó capítulo 38, nós vamos ler o versículo 4 até o versículo 7, tá bom? Jó 38, de 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das dimensões, das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas cantavam juntas e todos os anjos se regozijavam. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, Tu és o Criador de todas as coisas, ó Pai. Mesmo assim, nós ousamos estar diante da Tua presença. Ousamos voltar as nossas vozes ao Senhor, falar contigo. Mas assim fazemos porque precisamos de Ti, ó Pai. E porque confiamos no Teu caráter gracioso, na Tua misericórdia. E confiamos que o Senhor nos falará essa noite. Fale conosco, ó Pai, a partir da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos meditando, nos últimos domingos, nas perguntas de Deus. As perguntas de Deus. Estamos passando pelas Escrituras, por textos em que Deus nos faz algumas perguntas. Já foram 3 perguntas de Deus nos últimos domingos, certo? Então já tivemos 3 perguntas de Deus aí. Eu vou recapitular para vocês lembrarem quais são, tá bom? Então, primeiro, onde está você? Pergunta que Deus fez para o homem e a mulher no paraíso. Segunda pergunta, onde está o seu irmão? A pergunta que Deus fez para Caim. Terceira pergunta foi a pergunta da Páscoa, no domingo passado, né? Deus pergunta um anjo enviado de Deus pergunta para as mulheres no túmulo. Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Hoje nós temos mais uma pergunta. E é a pergunta de Deus para Jó. Se você voltar um pouquinho no texto que a gente leu a partir do versículo 4. No versículo 3, Deus fala, prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E assim como as outras perguntas que a gente já viu, e como as perguntas que a gente verá ainda mais para frente, as perguntas de Deus são perguntas que querem trabalhar o nosso coração. São como sementes que ficam ali no nosso coração, germinando, né? Novas práticas, frutificando uma nova maneira de viver. E a pergunta que Deus faz para Jó, na verdade, não é uma pergunta. São muitas, muitas perguntas. Deus começa aqui no versículo 4 do capítulo 38 e vai perguntando, até o último versículo, mais ou menos, né? O final ali do versículo, do capítulo 41. São 4 capítulos de perguntas de Deus para Jó. Pensa numa chamada oral, né? Você tem medo de ter uma chamada oral de matemática na escola? Você tinha medo? Imagina uma chamada oral de Deus mesmo. Deus fazendo um monte de perguntas, né? Mas por quê? Por que Deus se revela para Jó fazendo tantas perguntas assim? O que é que está acontecendo? Então, para a gente entender isso, a gente deve lembrar um pouquinho da história de Jó. Jó, é dito no livro de Jó, era o homem mais justo sobre a terra naquele momento. Era o que fazia tudo certo, no mais próximo do que um ser humano pode fazer. Ele era o homem mais justo do mundo. E Deus, então, tem uma conversa com Satanás. E diz, olha, você viu meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. E aí Jó diz, também é fácil. É fácil ser justo quando você tem tudo. Porque Jó era muito rico. Ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitos animais, ele tinha muitos servos, ele tinha muitos filhos. Ele tinha tudo o que era visto como coisas boas, coisas de prosperidade. Todos os aspectos de prosperidade Jó tinha. Ele era tipo assim um Jeff Bezos daquela época, né? Um Bill Gates, um cara riquíssimo, bilionário. Tá? Era esse que era Jó naquela época. E aí o diabo fala, é fácil fazer tudo certo quando você tem tudo. Mas deixa ele sofrer para ver se ele não vai voltar as costas para o Senhor. E aí Deus diz, ok, então vamos ver. O diabo vai então e tira tudo de Jó. E Jó continua dizendo que o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo vai uma segunda vez e deixa Jó doente. E o que Jó responde quando ele é incitado a se voltar contra Deus? Ele diz, eu receberia o bem que vem de Deus e não o mal? E aí o texto diz que em tudo isso ele não pecou com seus lábios. Acontece que ele fica um tempo ali, amigos dele chegam, choram com ele, lamentam a situação na qual ele está, e depois de um tempo Jó começa a não entender o que está acontecendo. Porque na cabeça dele existia um tipo de religião, um tipo de doutrina que quase sempre está na nossa cabeça. A ideia de que Deus faz o bem para quem é bom e Deus faz o mal para quem é mau. Deus dá coisas boas para quem é reto e justo, e Deus pune quem faz as coisas erradas, quem desagrada a Deus. A gente pensa muito dessa maneira. Então Jó também pensava dessa maneira, e ele passa então todos os outros capítulos tentando entender o que é que aconteceu. Onde foi que ele errou? Porque Deus pune o que é mal. O que ele fez de errado para merecer tamanho sofrimento? Os amigos de Jó que chegam perto dele, que representam a sabedoria da época, começam também a instigá-lo nesse sentido. Olha, Jó, você deve ter feito alguma coisa de errado. Olha, você precisa entender, você precisa saber, alguma coisa tem aí. E Jó fala, mas eu não estou encontrando nada. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que está de errado. Então, talvez Deus se agrade de esmagar o justo. Talvez seja esse o tipo de Deus com quem a gente está lidando. Jó chega a levantar essa hipótese. Talvez seja um Deus que olha o justo sofrendo e fala assim, eu estou feliz com isso. Jó começa a entrar em crise. Afinal de contas, quem é Deus? Deus é o que pune o mal e abençoa o bom? Ou Deus é aquele que quer ver todo mundo se dando mal mesmo? Para Jó só tinha essas duas opções. Ele meio que coloca Deus numa bifurcação. Deus, você tem que escolher um caminho, ou um ou outro. Ou você é uma coisa ou você é outra. No capítulo 38, Deus aparece a Jó. E aí é o grande momento de epifania de Jó. Em que ele tem um encontro com Deus mesmo. E aí o que acontece? Deus vai então e explica o que é que está acontecendo? Não. Deus conta para Jó aquela história toda? Ah, o diabo veio aqui e tal? Não. Deus diz para Jó por que é que ele está sofrendo? Quais são os motivos? Não. Deus diz para Jó o que é que ele fez de errado? Não. Deus dá alguma justificativa pela qual ele pode ter tomado essa decisão? Não. O que Deus faz? Deus faz um monte de perguntas. Não dá uma resposta. Faz um monte de perguntas para Jó. E a pergunta que Deus faz para Jó, e é a que a gente vai pegar aqui, mas é a que concentra todas as outras, é essa do versículo 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Que tipo de pergunta é essa, não é? Que tipo de pergunta é essa, gente? Quando a gente é criança e está na igreja, uma das primeiras coisas que a gente aprende, uma das primeiras doutrinas que, quando criança, nós aprendemos, é que Deus criou todas as coisas, não é verdade? Tem músicas que contam isso, né? Deus fez os peixinhos lá no... Né? Ou o mundo de Deus, que belo é o mundo de Deus. Esse aí o William conhece, não, William? Cantou bastante, né? Foi feito para mim, foi feito para ti, que belo é o mundo de Deus. Olha aí, ó, né? Aprendemos desde pequenininho, Deus criou todas as coisas. Tudo que foi feito por Deus. As plantas, Deus fez. O sol, Deus fez. O céu, o mar,
os animais, o cachorrinho, a vaquinha, tudo foi Deus que fez. A gente aprende que Deus é, antes de mais nada, um Deus criador. Mas o que isso nos comunica sobre Deus no dia a dia? Porque acreditar num Deus criador nem sempre foi motivo para querermos nos relacionar com Deus. Alguns séculos atrás, alguns filósofos pensaram num Deus que era criador e só. Ele criou todas as coisas e não se mete na nossa vida. A gente vive como quer. Que eram os filósofos deístas. Falavam que Deus criou tudo e largou o mundo lá. Está criado, agora vocês se viram. Mas existe algo na ideia do Deus criador que nos ajuda a enfrentar a nossa vida, inclusive os momentos mais difíceis. E é isso que Deus está provocando em Jó aqui. Ele está dizendo, Jó, você está olhando para o mundo a partir de você mesmo. Você está olhando para a realidade, para a existência, para os acontecimentos, a partir do seu senso de justiça. Você está olhando para todas as coisas a partir do que você acha que você merece ou não merece. Você é a régua para medir o mundo inteiro. Só que você não é. Por isso eu te pergunto, quando eu fiz o mundo, onde você estava? Onde você estava? Quando eu lancei os alicerces da terra, onde você estava? Quando as estrelas cantavam, que imagem, né? Estrelas cantando. Os anjos se regozijavam, onde você estava, Jó? Mais para frente ele vai começar a perguntar assim, você pode por acaso dar conta de laçar o Bemute? Você dá conta de pescar o Leviatã? Monstros, né? Animais monstruosos, gigantescos, enormes. Como é que você acha que você pode dizer o que está certo e o que está errado com o mundo? Como é que você acha que você pode lidar ou se colocar como o juiz das minhas atitudes como Deus? E a gente aprende algumas coisas disso aqui, a gente aprende algumas perguntas dessas. Porque quando nós estamos muito autocentrados, quando nós estamos passando por algum sofrimento, e quando a gente começa a se perguntar, por que eu estou passando por isso? Ou começa a afirmar, eu não mereço isso. Eu não devo passar por isso. Onde está Deus? Que Deus é esse? Deus nos responde com uma pergunta. Onde você estava quando eu fiz tudo isso? E com isso nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, nós não sabemos de tudo. Essa é uma lição até que generosa. Na verdade é, nós sabemos quase nada. Nós sabemos quase nada, querido. Há um orgulho em nós de achar que nós podemos estabelecer como as coisas devem ser, como Deus deve agir, como os acontecimentos devem ocorrer. Só que frequentemente a maneira como a gente acha que as coisas devem ser não são, não acontecem. E aí nós somos frustrados, e aí nós nos indignamos com o mundo, e aí a gente acha que a gente é Deus e que está condenando o mundo a partir de nós mesmos. Nós não sabemos quase nada. Deus começa a perguntar essas coisas para Jó, e Jó começa a ficar sem saber o que responder. Tanto que quando Jó de fato responde, lá no capítulo 42, ele diz lá no versículo 3, na segunda parte do versículo 3, ele fala, eu falei de coisas que eu não entendia. Essa é a resposta de Jó, no 42 ele responde. Eu falei de coisas que eu não entendia. Eu não entendia. Então essas perguntas de Deus, em primeiro lugar, mostram que nós não entendemos, nós não sabemos. Há muito mistério no mundo. E você pode achar que isso é desesperador, porque é desesperador lidar com o desconhecido. É desesperador lidar com um tempo que a gente não sabe o que vem amanhã. Mas a gente precisa entender que a gente não sabe para a gente depois poder confiar em quem sabe. Entende? Quando a gente é bebezinho, tem um monte de coisa que a gente não sabe. A gente ainda está entendendo o mundo inteiro. A gente está tentando entender o mundo inteiro. E a gente vai crescendo e vai entendendo, mas a gente ainda não sabe. Você não vê uma criança em crise dizendo assim, meu Deus, o mundo é tão vasto e eu não sei nada. Porque a criança aprende antes de mais nada, antes de entender a sua própria ignorância, ela aprende que ela pode confiar. Ela aprende a descansar. O Salmo 131 nos traz esse ensino. Lá, o salmista fala algo muito parecido com o que Jó fala aqui. Ele diz também, Senhor, eu não me preocupo com coisas grandiosas demais para mim. Jó fala isso, né? Eu falei de coisas que eram grandiosas demais para mim, eu não tenho condição de falar sobre isso. O salmista, no Salmo 131, fala, eu não me preocupo com coisas que são grandiosas demais para mim. E aí ele diz, eu sou como uma criança que acabou de mamar no colo da sua mãe. A minha alma é como essa criança. Eu não sei um monte de coisa, mas eu não desespero. porque eu posso descansar no colo daquele que sabe. Entendeu? Então, quando Deus pergunta, onde você estava? E eu falo, Senhor, eu não estava. Naquele tempo eu não estava, eu não sei. Eu assisti uns filmes aí sobre a criação, achei bem bonito, mas eu acho que foi diferente, eu acho que não foi daquele jeito. Quando ele pergunta isso para nós, ao invés de causar em nós um desespero diante da vastidão da nossa ignorância, nos dá confiança de que eu não estava lá, mas ele já estava. Ele já estava. Ele sabe. Eu não sei, mas ele sabe. Então eu posso confiar nele. Quando eu passo pela tribulação, eu posso confiar em Deus. Porque não sou eu a régua que mede se o mundo está indo para o lado certo ou para o lado errado. É Deus que constrói e que controla todas as coisas. Vamos aprender até a alma mais como criança. Mas tem uma outra lição nisso aqui. Não é só que eu não sei nada, ou quase nada, mas é também que eu não controlo nada. E agora a gente pode dizer que se eu sei alguma coisa, eu controlo ainda menos do que eu sei. Eu já sei pouco, eu controlo ainda menos. Porque eu não consigo controlar nem direito as minhas reações diante das coisas. Eu não consigo controlar nem direito os meus movimentos. Não é verdade? Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso aqui, né? Como com, você tem 18 anos, você controla quase todos os seus movimentos. Quando você já tem 38, como eu, você já não controla todos mais. Não dá mais para ficar correndo 40 minutos atrás de bola, viu, Tatão? Não dá mais. O Guto consegue lá com 50 e poucos, mas... A gente não controla nem isso. A gente não controla nem a resistência do nosso corpo. Quanto mais controlar o outro, quanto mais controlar as circunstâncias. E quando a gente tenta ter uma forma mais controladora de agir no mundo, quando a gente quer que todas as coisas aconteçam segundo o plano que a gente estabeleceu, quando a gente tem dificuldades de lidar com alterações de algum plano que a gente pensou antes, a gente sofre muito. Porque eu vou te contar uma coisa que é igual para quem quer controlar tudo e para quem não quer controlar nada. Nenhum dos dois controla nada. Nenhum dos dois controla nada. A gente tenta ser o mais responsável com aquilo sobre a qual nós fomos colocados como responsáveis. A gente tenta agir da maneira mais correta. E Deus nos ajuda nisso. Mas ainda assim, o imponderável chega. E ninguém está preparado para o imponderável, por definição. Porque ele é imponderável. Ninguém ponderou antes. E vão acontecer coisas boas, e vão acontecer coisas más. E isso pode ser assustador para você, mas você não tem controle sobre essas coisas. Amanhã pode ser um dia maravilhoso e aquilo que você espera há muito tempo acontecerá. Mas pode também não acontecer. E pode ser que a coisa que você mais preza na vida inteira amanhã vai sofrer alguma perda. E você não tem como saber. E você não tem como controlar. O quão mais rápido você entender que você não está na posição de controle de todas as circunstâncias, melhor você estará para poder controlar as coisas pequenininhas que você de fato pode. Se não, aí que você vai descontrolar de tudo mesmo, vai ficar totalmente descontrolado. Nós não podemos controlar todas as coisas. Não tem como. Mas nós sabemos que nada escapa do controle de Deus. Veja a pergunta que Deus faz, onde você estava? E veja a resposta de Jó lá no 42 de novo. Vamos ficar fazendo esse ping-pong aí. Olha lá no versículo 2. Eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu frustro os meus planos. Eu não consigo controlar tudo. Eu não consigo dirigir a minha existência, nem a forma como a vida acontece. Eu não consigo controlar nada. Os meus planos sempre terminam em algum tipo de frustração, porque mesmo quando eu consigo estabelecer uma meta e chegar nessa meta, ela nem é tudo aquilo que eu sonhei. A minha vontade de controlar tudo sempre termina em frustração. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Nada escapa do controle dele, porque ele é que começou tudo isso. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Pois é, eu, Deus, lancei os alicerces da terra. Aquilo que você chama de existência está sobre um alicerce que eu construí e que existe por causa da minha vontade. Sou eu que determino, sou eu que controlo todas as coisas. Então não tem como algum plano meu ser frustrado. E Jó está dizendo isso. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, Senhor. Eu falei de coisas que eu não entendia, mas agora eu estou entendendo. Os seus planos não podem ser frustrados. Eu não sei nada. Eu não controlo nada, mas o Senhor sabe de tudo e o Senhor controla todas as coisas. Então daí ele tira mais uma lição. E essa talvez seja a lição mais importante para nós tirarmos sobre nós mesmos agora. Presta bem atenção. Você vai lembrar dessa frase várias vezes durante essa semana, se Deus quiser. O universo não é sobre você. O universo não é sobre você. Jó, o universo não é sobre você, Jó. Porque quando o universo surgiu, você nem estava lá, meu amigo. Você nem sabe como é que as coisas começaram. Você nem sabe como é que o mar fica contido onde ele fica. Por que ele não vai para o resto do continente? E aí Deus começa a fazer umas perguntas para Jó, que são perguntas que eram difíceis de serem respondidas lá, né? Quando ele diz assim, quem marcou os limites das dimensões da Terra? Ele não sabia nem qual era a dimensão da Terra. Quem estendeu sobre eles a linha de medir? Jó não sabia nem qual era o tamanho da Terra. Hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe quantos quilômetros tem a Terra. No versículo 8, quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e bloqueei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Jó não sabia por que é que o mar ficava contido onde ele estava. A gente sabe, a gente sabe. A gente sabe a força da gravidade. A gente sabe por que a água não sobe, ela só desce. Essas coisas a gente sabe. Jó não sabia. Ele pergunta no versículo 12, você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada do seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontes e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Jó nunca tinha feito isso, mas nós já fizemos. Nós já exploramos a Fossa das Marianas lá, o profundo, não tão bem explorado, né? É o lugar mais inexplorado da Terra, mas já mandamos sonda para lá. Já entramos com um submarino no fundo do mar. Já fomos até os limites todos do mar. A gente sabe exatamente onde tem cada pedaço de terra desse planeta. Enquanto não explode um vulcão para criar uma ilha nova, a gente sabe todas as ilhas que existem. A gente sabe. A gente sabe a profundidade dos lugares mais profundos. A gente sabe tudo isso. A gente sabe caçar e matar os animais mais poderosos, que Jó não conseguia. E o que isso acontece conosco nesse momento? Isso nos tira o deslumbre do poder de Deus. Porque, como Jó, nós vamos cada vez mais achando que nós somos o centro de todas as coisas, que o universo é sobre nós, que nós vamos explorar todas as coisas. E como nós conseguimos desvendar todos os profundos da natureza e da criação, então não há limites para o conhecimento de Deus. No final, nós mesmos, pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria investigação, nós mesmos determinamos o sentido de todas as coisas. Entendeu? No tempo de Jó, os homens viviam cercados por um certo mistério maravilhoso da criação de Deus. Nós descobrimos coisas maravilhosas, mas ao invés de nos encantarmos com isso, frequentemente nos tornamos orgulhosos. Frequentemente nos tornamos orgulhosos. É muito bonito ver cientistas na aurora da ciência moderna que enquanto investigavam a criação, ficavam maravilhados e cantavam louvores a Deus. Quanto mais eles iam conhecendo sobre a criação, mais eles admiravam o poder de Deus. Mas recentemente nós resolvemos abrir mão de Deus, tirar completamente Deus da jogada, investigar todas as coisas, os mistérios do universo. Isso é maravilhoso, que nós investiguemos quanto mais a gente puder. Vamos descobrir como é que funcionam esses vírus aí que matam a gente. Vamos descobrir como é que funcionam os átomos. Vamos descobrir todas as coisas. Vamos investigar. Ótimo, excelente. Mas não vamos tirar Deus como aquele que estabeleceu os alicerces da existência. Porque quando a gente tira Deus, o mundo se torna sobre nós. E aí a gente fica num vazio existencial profundo. A gente fica sem entender o sentido das coisas. A gente fica completamente perdido. E aí você pode mergulhar no mais profundo das forças atômicas. Ou você pode decolar para o mais distante das galáxias. Você sempre se encontrará sozinho. Mas quando a gente aprende da Escritura que a existência não é sobre nós, é sobre Deus. Quando a gente pode louvar a Deus, como fez o apóstolo Paulo lá no capítulo 11 de Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Quando a gente pode fazer isso, aí a criação fica deslumbrante. Uma poetisa americana já disse que se Deus não existisse, nós seríamos pessoas profundamente gratas sem ter para quem agradecer. Sabe quando você olha o céu alaranjado no pôr do sol ou no nascer do sol? E aí você é tomado por um... Sabe quando a respiração pula? Você perde um pouco a conta da respiração? Não sei se é para inspirar ou expirar, sabe? Quando você olha a imensidão do mar e você vê montanhas que parecem tão altas E aí você olha o mar e você fala, mas gente, essa montanha é tão alta, mas olha o tamanho do mar. E você fica abalado pelo tamanho de você mesmo. Ou quando você vai para um lugar mais longe da cidade, onde não tem tantas luzes urbanas, e você olha o céu e ele parece todo respingado de estrelas, e de repente o céu é tão maior do que no meio das avenidas com prédios que a gente vê por aí. Sabe esse sentimento de deslumbre? Quando você entende que o universo não é sobre você, você é cheio de exaltação a Deus. Você é cheio de vontade de glorificar o Pai, o Criador de todas essas coisas. E aí, quando você vê que Deus é o Criador de todas essas coisas, de toda essa beleza, de toda essa majestade, e Ele está disponível para um encontro com você, aí, gente, não tem como não correr na direção desse Deus. Não tem como não querer caminhar na direção desse Deus. É assim que a doutrina da criação, que Deus criou todas as coisas, nos coloca numa condição de humildade diante dele, mas também numa condição de segurança. O universo não é sobre nós, é sobre ele. As coisas que acontecem na nossa vida, mesmo que nós não entendamos, porque nós não a controlamos e porque nós não sabemos nada, mesmo assim, são oportunidades para manifestarmos em nós e na forma de viver a glória daquele que exibe a sua majestade no nascer e no pôr do sol. Porque tão bonito quanto o nascer e o pôr do sol é alguém vivendo a vontade de Deus em meio à diversidade. Adversidade. Diversidade também, mas adversidade. Tão bonito quanto o nascer e o pôr do sol. Entendeu? Nós somos abalados por essa visão de que o universo é sobre Deus, não é sobre nós. Que nós somos só coadjuvantes. Ou que nós somos apenas pequenas criaturas a quem Deus concedeu a graça de se revelar de maneira compreensível. Então a vida não é sobre estabelecer os nossos planos. A vida é sobre nós nos colocarmos em Deus para que os planos dele se manifestem em nós. Por quê? Porque existe algo muito interessante aqui. Vai lá no capítulo 42 para a gente pegar a última lição disso tudo. O versículo 5 é muito conhecido. Nós cantamos muitas vezes esse versículo, não é? Olha o que ele diz aí. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que Jó, enfrentando o sofrimento, passa a ver Deus? Como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Será que ele está dizendo, meus olhos te viram porque Deus apareceu para ele fazendo perguntas? Nada no texto diz isso. Você sabe qual é a questão, meus queridos? É que se nós não entendemos tudo isso que a gente entendeu a partir das perguntas de Deus, nós não conheceremos a Deus. Nós não conheceremos a Deus. Veja, vamos supor que a teoria de Jó, a teoria original de Jó, a teologia da retribuição de Jó, estivesse certa. Deus faz o bem para todo mundo que é bom e Deus faz o mal para todo mundo que é mal. Se você sofrer alguma coisa ruim, você então precisa descobrir o que é de mal que você fez e reparar isso. Se você receber alguma coisa de bom, saiba que você agradou a Deus. Aí você pode descobrir o que é para você continuar repetindo isso, né? Vamos supor que Jó estivesse certo. O que aconteceria? Quando eu recebesse uma coisa boa de Deus, quando uma coisa boa acontecesse comigo, eu teria aprendido alguma coisa sobre Deus? Não. Eu teria aprendido alguma coisa sobre mim. Recebi uma bênção de Deus. O que aquilo me diz? Eu sou bom. Recebi um castigo de Deus. O que aquilo me diz? Eu sou mal. Entendeu? Se o universo é sobre mim, cada situação na qual eu passo na vida só fala sobre mim mesmo. Então eu não consigo ver Deus. Eu não consigo conhecer a Deus nas circunstâncias. Agora, presta atenção quando Jó percebe o seu tamaninho, como ele é pequeno diante de toda a criação, diante de todas as coisas que Deus fez. E aí Deus pega e dá a ele alguma coisa boa. O que aquilo comunica? Recebeu uma bênção de Deus. Aquilo está dizendo para Jó, você é bom? Não. Aquilo está dizendo para Jó, Deus é bom. Entendeu? Se eu acho que pessoas boas receberão coisas boas e pessoas más receberão coisas más, eu não vou aprender nada sobre Deus. Eu só vou aprender coisas sobre mim. Quando vem coisa boa, eu falo, uau, eu sou bom. Quando vem coisa má, eu falo, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Mas quando eu sei que o universo é sobre Deus e não sobre mim, e que eu sou mal, quando eu recebo coisas boas, Deus é bom. Deus é bom. Isso é o que acontece com Jó, inclusive. Jó era muito rico, tinha muitos filhos, vivia lá no seu conforto. Aquele conforto que o diabo vai desafiar depois, não é? Ele vivia lá no seu conforto. E aí, ele perde tudo. Mas no final do livro, Deus restitui tudo para Jó de novo. Muito mais, inclusive. Dá tudo de volta para Jó e muito mais abundância. Agora veja, se Jó achava que era abençoado porque ele era bom, tudo que ele tinha era mérito dele. Ainda que ele fosse muito humilde, orasse a Deus, clamasse pelos seus filhos, ainda assim ele poderia entender algo dessa bênção toda é por responsabilidade minha, é por mérito meu. Mas agora, humilhado pela sua fraqueza, ele recebe tudo de novo de Deus e ele sabe, Deus é bom. Não sou eu que sou bom, Deus é bom. Eu tinha ouvido falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Então, se eu recebo uma bênção nesse contexto, eu sei que Deus é bom. Deus é bom porque ele me abençoou. Só tem um problema nisso. E se eu recebo um problema? E se eu enfrento uma dor? E se eu perco alguém querido? E se eu perco um emprego? Significa que eu sou mal? Significa que Deus é mal? Então, a gente precisa entender que Jó foi muito abençoado por Deus, mas que nós somos muito mais abençoados por Deus. Porque Jó recebeu filhos para si, recebeu tesouros para si, recebeu propriedades para si, mas nós recebemos o próprio Filho de Deus. Entendeu? Então, a dádiva de Deus para nós, qualquer dádiva de Deus para nós, nos revela o caráter de Deus. Mas a dádiva do Filho para nós, a dádiva de Deus, do seu Filho para nós, nos revela o supremo amor de Deus no seu caráter. O supremo amor. Então significa que quando eu enfrentar uma tribulação, eu não entendo todas as coisas, eu não controlo todas as coisas, o universo não é sobre mim, mas eu sei uma coisa: Deus é bom, porque ele me deu o seu próprio Filho. Porque eu enfrento tribulações, mas eu sou pecador. O Filho de Deus enfrentou a morte sem ter pecado nenhum. E por mim, por amor a mim. Então pode acontecer o que acontecer. Eu posso não entender nada do que está acontecendo. Eu posso parecer aquela tirinha lá do Cebolinha, né, correndo lá. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pode ser tudo isso. Ainda assim, eu tenho certeza de uma coisa. Deus é bom. Deus me ama. Deus me ama. Deus te ama. Então agora eu sou livre para assumir a minha condição de pecador. Eu não preciso agora tentar me provar o tempo todo. Não, eu sou bom, o universo tem que ser bom para comigo, eu sou bom, Deus tem que ser bom para comigo, as circunstâncias têm que ser boas. Não, eu não preciso ficar me provando o tempo todo. Isso é um exercício muito forte, né? Eu devo reconhecer, eu sou pecador, falho, pequeno, miserável, mas Deus me amou. Então, assim como o nascer do sol é lindo, assim como o mar é maravilhoso e poderoso, assim como é lindo ver uma revoada de pássaros, o canto dos passarinhos que cantam, que eu não sei qual que canta, o perfume das flores, a luz das estrelas no céu, assim como tudo isso é maravilhoso o caráter de Cristo manifestado em mim, porque é linda a obra da criação de Deus e é lindo o amor de Deus revelado na cruz. E é esse amor que eu quero que se revele na minha vida a cada dia. Então, quando eu recebo muitas bênçãos de Deus, eu sou grato a Deus e eu vivo a vida do amor de Deus. Quando eu recebo muitas tribulações e lutas, eu sou grato a Deus e eu vivo o amor e a bênção de Deus na direção dos outros. Porque nada vai mudar o fato de que Deus me ama. Eu não sei como a história de Jó terminou depois disso tudo. Como foi o resto dos seus anos. Mas eu imagino que se ele passasse de novo por uma circunstância parecida com a qual ele passou, ele não teria desesperado tanto, porque agora ele conhecia o caráter de Deus. Nós, olhando para a cruz, reconhecemos o caráter de Deus, e por isso podemos ter certeza que no meio da tribulação, o Deus maravilhoso está conosco, porque ele não poupou o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Tudo é sobre Deus, mas não é sobre um Deus mesquinho. Tudo é sobre Deus, mas não é sobre um Deus irritado, um Deus odioso, não. Tudo é sobre Deus e é sobre um Deus amoroso. É sobre um Deus amoroso. Então hoje, mesmo que você tenha sido abalado com a informação de que você não controla nada, de que você não sabe de nada, de que nada é sobre você, mas é sobre Deus, eu quero que hoje você medite nessas palavras e descanse no poder de Deus, sabendo que ele já revelou o seu amor enviando o seu filho para te salvar. Entendeu? E você pode estar passando por tribulações muito profundas. O Senhor não te abandonou. Porque aquele que nem o próprio filho poupou, como fala lá na carta de Paulo aos Romanos, antes o deu a nós, como também não nos dará com ele todas as coisas. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa confiança. Mesmo que não mereçamos, o Senhor nos amou. Então a gente pode descansar como criança no colo de Deus. A gente pode deixar nossa alma como uma criança amamentada. Não é uma criança com fome, não. Ele tem esse detalhe lá. Uma criança que acabou de mamar. A gente pode ficar no colo de Deus, sabendo que somos alimentados por Ele. Amém?